maioria dos portugueses, pelo que não pode deixar de vincar que os maus-tratos e a crueldade intencional e gratuita para com os animais não é admissível num país como Portugal, signatário da Convenção Europeia para a Proteção dos Animais de Companhia desde 1987. Na Convenção prevê-se que ninguém deve inutilmente causar dor, sofrimento ou angústia a um animal de companhia e acrescenta também que ninguém deve abandonar um animal de companhia. A noção de responsabilidade em relação ao tratamento dos animais não é nova. A noção de responsabilidade acrescida das pessoas que decidem ter a seu cargo animais de companhia também não é. Uma vida animal não é uma vida humana, mas é, em todo o caso, uma vida. Uma vida a cargo e cuidado de uma pessoa responsável. Por outro lado, é verdade que a reprodução de animais sem qualquer controle pode rapidamente tornar-se um problema de saúde pública e de grande contribuição para um aumento de animais errantes. Mas, senhoras e senhores deputados, não devemos misturar temas. A proposta do PAN versa, e bem, sobre a necessidade de existir uma campanha de esterilização, mas cria também obrigações e figuras jurídicas com as quais não podemos concordar, como a do cão e do gato comunitário. Não iremos inviabilizar a iniciativa do PAN sobre os animais errantes, pois parece-nos que esta é uma questão relativa ao bem-estar dos próprios e, simultaneamente, uma questão de saúde pública, mas lamentamos que, mais uma vez, se misturem temas distintos num único projeto de lei. E lamentamos também que não se façam propostas sem a devida atenção à proporcionalidade das medidas e, neste caso, referimos-nos ao projeto que cria um regime de faltas justificadas ou para assistência animal da companhia ou em caso de sua morte. Isto quer dizer que, apesar de reconhecermos e defendermos a importância de existirem direitos dos animais e direitos associados aos animais, não compreendemos projetos que tenham por base um critério de proporcionalidade. Desde logo, este regime de faltas justificadas aplica-se a todos os animais de companhia ou apenas àqueles a que estão registados? A todos os animais ou só aos que têm chip? Existirá ou não um limite de número de dias de faltas justificadas por ano? Sabemos que os animais de companhia são considerados por várias pessoas como membros da sua família. Compreendemos também que o luto de um animal de companhia pode ser pesado e devastador para quem o sente. Eu tenho um cão, o Nico, e não quero pensar nesse dia. Mas para que um regime de faltas por morte ou assistência de um animal de companhia seja impermeável a abusos, têm de se prever determinados critérios. O PAN não faz uma análise das consequências da proposta a nível de custos, a nível da possibilidade de abusos, não prevê um teto para o número de faltas que se possa dar. Deve também ter de ser demonstrado um laço emocional efetivo com o animal, que depende também da espécie e das suas características. Senhoras e senhores deputados, do nosso ponto de vista, a nossa sociedade deve ter estas preocupações, mas o PAN é useiro e bezeiro em apresentar iniciativas cujos títulos e conteúdos apontam para um determinado sentido, mas que não são devidamente aprofundadas para que saibamos qual é o impacto concreto que essas medidas vão ter na nossa sociedade. Uma vez mais, senhora deputada, o panpolismo a que nos habituou. Obrigada.
Muito obrigado. A senhora deputada tem um pedido de esclarecimento. Para formulá-lo, tem a palavra a senhora deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhora deputada, eu com todo o respeito tenho que lhe perguntar se a senhora deputada leu a iniciativa ou se apenas leu a preparação desta intervenção. É porque na iniciativa diz de forma clara, e se for ler, no número 1 do artigo 252-A, que só são consideradas para efeitos das faltas os animais, a morte de animal de companhia que se encontre registado no Sistema de Informação de Animais de Companhia no SIAC, de animais de companhia no SIAC, que é o cão e o gato, e não outras espécies, sendo que a própria lei tem um limite de animais que pode ser detido, o que responde também às suas perguntas, nomeadamente proporcionalidade, e também que o trabalhador tem direito apenas à falta de um dia, mais uma vez, também dos animais registados no SIAC, e que tem que juntar um comprovativo da entidade competente, como é o caso do médico veterinário que prestou assistência ao animal. E, portanto, eu só tenho uma pergunta para lhe fazer. A senhora deputada leu? É que aquilo que fez foi um ato ou de demagogia pura, ou então não leu a iniciativa?
Muito obrigado. A senhora deputada não tem tempo para responder. Passamos à intervenção da Sra. Deputada Bárbara Dias, em nome do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor. Agradeço aos Srs. Deputados que queiram estar na sala do plenário, que façam o favor de sentar. Os Srs. Deputados que quiserem assistir aos trabalhos no plenário devem fazê-lo sentado. E agradeço o silêncio para a oradora poder ser ouvida.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, há um ano adotei o Belchior. Partilho este facto pessoal, pois o meu gato é um produto do Projeto SEDE, captura, esterilização e devolução à comunidade. Bem, no caso do Belchior foi captura, esterilização e adoção. E, Srs. Deputados, tal como os seus tutores, o meu gato é socialista. Felizmente, o Belchior foi capturado por pessoas que entenderam que as suas características comportamentais não se adaptavam a uma vida em colónia e decidiram fazer um apelo para a sua adoção responsável. Mas quantos gatos não têm esta sorte? E porquê é que os cães ainda não estão integrados neste programa? Aliás, a partir de 1 de janeiro de 2024, estarão, graças a uma proposta de alteração do Orçamento de Estado para 2024, iniciativa do Partido Socialista. E quantos animais não têm a sorte de se cruzarem com pessoas que veem no bem-estar animal uma causa a defender? A estas pessoas devemos agradecer todo o trabalho meritório e abnegado em prol da proteção animal e do combate ao abandono animal. Este trabalho é por excelência em rede. A estas pessoas, às associações de defesa e proteção animal, às câmaras municipais, juntas de freguesia, o nosso maior obrigado, porque são eles os nossos maiores parceiros nesta causa, porque são eles que estão no terreno e conhecem a realidade. E nós, o Partido Socialista, temos muitos autarcas eleitos nas câmaras municipais e nas juntas de freguesia, portanto sim, nós conhecemos a realidade deste país e por isso é que fazemos propostas que beneficiam a causa animal. Nem todos os animais se integram devidamente em habitações ou espaços confinados. Também existem animais que se adaptam à vida de rua. É comum haver instituições, associações, grupos de moradores que adotam informalmente animais, quer sejam gatos ou cães, e que os acarinham como um membro daquela organização. Aliás, o Tobias e o Jeremias, os mais famosos gatos parlamentares, são os casos mais próximos que conhecemos. Aliás, questiona-se mesmo como é que estarão registados. Está mais que estudado a influência positiva que os animais de companhia têm junto das famílias, junto dos trabalhadores ou mesmo junto das pessoas com doenças de foro mental. Os animais são cada vez mais vistos como membros da família. Sobre esta temática, há que recordar o caminho que o Governo Socialista tem percorrido no sentido de promover o bem-estar animal e no combate ao abandono e fenómenos dos animais errantes. Desde logo, o Orçamento de Estado para 2024 tem como prioridade a execução do Programa Nacional de Adoção e da Estratégia Nacional para os Animais Errantes. A Estratégia Nacional para os Animais Errantes nasce da necessidade de reforçar o trabalho realizado no combate ao abandono animal e define um novo modelo assente numa verdadeira rede nacional de respostas políticas e organizacionais como resposta às problemáticas que se sentem a nível nacional, como por exemplo o abandono de animais de companhia e o aumento de animais errantes. E em 2024 prosseguem vários apoios, nomeadamente o apoio aos Centros de Recolha Oficial, CRO, e as associações zoológicas no processo de esterilização de animais no âmbito de uma campanha nacional de esterilização. O apoio para a construção e modernização dos centros de recolha oficial e das instalações das associações zoolófilas. Apoio aos serviços veterinários a animais nos centros de recolha oficial, em famílias carenciadas, associações zoófilas ou que integrem colónias registadas nos programas de captura, esterilização e devolução. Com participação da prestação de serviços veterinários de assistência a animais de companhia detidos por famílias carenciadas, representando uma consolidação da rede de serviços públicos veterinários. Com participação das despesas das associações zoófilas com a aquisição de produtos do uso veterinário. Apoio à identificação eletrónica e registro de animais de companhia. Quanto a esta medida, realça-se o investimento na divulgação do sistema de informação de animais de companhia, que tem resultado num aumento expressivo no registro de cães, gatos e furões, estando prevista uma campanha de sensibilização a lançar em 2024, com o objetivo de alertar para a identificação e animais de companhia e também para a responsabilidade em não os abandonar. Caros deputados, o controle das populações não se pode limitar à obrigação de colocar os animais em ambientes completamente inóspitos, que na maior parte das vezes causa uma maior frustração aos animais. Muito menos a resposta pode ser o abate dos animais por falta de espaço ou de boxes. A esterilização é, sem dúvida, uma boa resposta. No entanto, existem outras que promovem inclusivamente o seu bem-estar e dignidade. Pelo exposto, acompanhamos o diploma que reconhece a figura do animal comunitário e promove a realização de uma campanha extraordinária de esterilização de animais errantes, por considerarmos que, enquanto legisladores, temos de ter a criatividade de inspirar as nossas políticas em outros bons exemplos por este mundo fora, que complementam as suas estratégias com outras medidas eficientes de combate ao abandono animal, como é o exemplo da figura de animal comunitário. Efetivamente, trabalhamos para que no futuro próximo não haja urgência ou necessidade de implementação destas respostas e para que os nossos animais tenham dignidade, porque no final do dia é isto que está em causa, dignidade. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra a Sra. Deputada Rita Matias.
Sr. Presidente de algumas bancadas, Srs. Deputados, Laurentina Pedroso e Miguel Ângelo Carmo trouxeram a público este ano dados assustadores sobre violência contra crianças, violência doméstica e violência contra animais. Porque, ao contrário do que podemos pensar e do que fomos debatendo nesta casa ao longo desta legislatura e neste debate em concreto, na maioria dos casos estes atentados não acontecem de forma isolada. A verdade é que 90% dos casos de crianças sinalizadas por queixas de abuso ou negligência existiam também indicadores de maus tratos aos seus animais. E estes ciclos de violência são contagiantes. No que toca à violência doméstica, 35% das vítimas que viram os seus animais serem maltratados em frente às suas crianças viram os seus filhos começarem a replicar o comportamento dos agressores. 70% das pessoas que foram acusadas de crimes, de maus-tratos e violência contra animais já estavam referenciadas e sinalizadas por crimes de maus-tratos e violência contra pessoas e alguns até homicídios. E por isto falamos de uma forma muito perversa de violência, desde logo pela violência em si mesma contra o animal, mas também pela violência psicológica que pode ser exercida sobre as vítimas quando vêem o seu animal sofrer e o mesmo é utilizado para atingi-las. E isto exige respostas concertadas. É inconcebível que no século XXI serviços médicos veterinários, por exemplo, não contactem com serviços sociais e não comuniquem entre si e sinalizem estes casos que podem ser comuns. Quantas crianças e quantas mulheres podiam ser salvas da sua situação de violência se o maltrato ao seu animal tivesse sido identificado num sistema comum? Quantos animais têm ficado para trás quando uma vítima foge do seu agressor? Quantas vítimas não sabem o que fazer ao seu animal e por isso permanecem junto do seu agressor? Desde 2022, o Chega pede nesta casa que as casas-abrigo estejam preparadas para receber animais. Proposta que primeiro foi chumbada, depois copiada e ainda hoje carece de uma implementação em todo o território nacional. Quanto tempo é que temos perdido no apoio e nas respostas às vítimas enquanto tentam traçar linhas vermelhas ao Partido Chega? O combate à violência tem de ser, de facto, em todas as formas. Todas as vítimas humanas ou animais devem ser protegidas. E neste combate, quem prefere olhar aos partidos em vez de proteger as vítimas, não dignifica Portugal, não dignifica os portugueses e não merece estar aqui sentado. Obrigada.
Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem agora a palavra a Sra. Deputada Emília Cerqueira.